Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês e de volta para falar de política, porque o momento exige e nós vamos nunca reclamar de que está faltando emoção nas nossas vidas para quem cobre a política brasileira, enfim, para todos os brasileiros que vivem, né, sob a égide desta política. Muito que bem, nós estamos falando sobre dois acontecimentos das últimas 24 horas que, segundo alguns, abalam a democracia brasileira, mas a gente acha que não é nada disso. Mas nós vamos exatamente falar sobre esses dois acontecimentos. O primeiro é o trator Cid, né? Que o Cid, o senador licenciado Cid Gomes, lá no Ceará, avançou com um trator sobre pessoas e levou um tiro. Muito que bem, esse é um primeiro assunto, mas o assunto muito mais importante, né, é o general Heleno, que foi flagrado dizendo uma verdade, de que o Congresso estaria, né, chantageando o presidente da República. E aí a mídia, ao invés de se preocupar com a notícia, estaria realmente o Congresso chantageando o presidente? Que tipo de chantagem? Como assim? Quem estaria fazendo isso? Não, quer desqualificar e descaracterizar essa frase do general Heleno. Então, para isso, nós precisamos analisar estas informações e, para isso, nós vamos recorrer ao nosso analista, o doutor Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, que vai falar conosco no carro, no seu carro, que ele estava vindo de São Bernardo para o seu escritório em São Paulo. E aí, claro, né, como todo paulistano, está sofrendo os problemas das enchentes. Então, ele está parado num estacionamento, claro, a salvo das enchentes, para falar conosco ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. Doutor Fernando, muito boa tarde.
Boa tarde a você, aos amigos Notícias Agrícolas, João Batista.
Obrigado pelo esforço. Obrigado pelo esforço de reportagem.
Não vi que está imprensa.
Tá, mas não está cheio ainda, não tem enchente onde você está, né, Fernando?
Ah, aqui está tranquilo, estamos bem.
Tá. Doutor Fernando, primeiramente, para a gente começar quente a nossa conversa, eu vou começar pelo trator Cid, né? Para que a gente resgate esses dois momentos dramáticos da cena brasileira, da vida brasileira, a que ponto chegamos, enfim, acho que a grande maioria dos nossos usuários, os amigos do Notícias Agrícolas, já viram essa cena, mas vamos resgatar para que o senhor comente. Então, vamos inicialmente para o trator Cid, o momento em que o senador suplente Cid Gomes tenta avançar sobre os PMs amotinados lá no, no, em Sobral, lá no Ceará. Veja a cena.
É ilegal. Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhum a mais.
Eu não tenho autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me solte, me solte, me solte.
E aí, mataram o Cid, doutor Fernando? Quem é o maior responsável? E quem é o maior irresponsável? Quem botou as crianças ali na frente daquele portão, né? PM numa associação armada não pode tomar essa atitude desesperadora, tal, mas não pode. Ou é esse maluco do Cid Gomes que avançou com o trator em cima das famílias, das mulheres, das pessoas que estavam ali? Quem é o maior responsável, doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro?
Bom, vamos por partes, como dizia Jack o Estripador, né? Primeiro, é tradição dos irmãos Gomes tratorarem todo mundo, né? Então, ele simplesmente agora usou literalmente o termo tratorar, né? Tentou tratorar uma greve no seu feudo, né? Porque afinal ele estava na cidade de Sobral e ele precisava mostrar autoridade, né? Fazendo essa loucura que é avançar contra uma barreira humana, né, que estava à frente de um quartel, de um estabelecimento militar, né? Ele não podia nunca ter feito isso. ele é um senador da República licenciado. Portanto, ele não tem sequer autoridade para poder avançar em cima de uma tropa, ainda que ela estivesse em greve, ainda que houvesse necessidade de uma tutela judicial por conta de declarar ou não ilegal a greve efetuada pelos militares. Ainda que fosse legal, ele jamais poderia ter tomado essa atitude, ou seja, ele cometeu abuso de autoridade, isso não há nenhuma dúvida, né? E expôs a risco dezenas de pessoas avançando contra a barreira, com pessoas dentro da barreira, com uma reta escavadeira, né? Então as reações podiam ser as mais diversas, inclusive essa que ele sofreu, né? Ter tomado aí dois tiros. Agora, sorte que não atingiu nenhuma veia, nenhum órgão vital, e quando o tiro é disparado, sem atingir o órgão vital, a própria bala, pelo calor da energia cinética que ela despende, ela perfura e ao mesmo tempo cauteriza. Por isso que não saiu muito sangue lá, entendeu? A sorte dele.
Tá bem, mas o que fica de lição para a história? O que fica para o país? Como assim?
A lição é o seguinte, nós estamos atingindo um nível de imbecilidade política que transcendeu qualquer nível de civilidade, né? É um absurdo. Greves são complexas, nós já sabemos. Mas ninguém pode tratar uma greve, né, movimentando um trator contra um piquete de greve. Isso não existe, né? Isso é um negócio absurdo em qualquer lugar do mundo, né? Na verdade, o Cid deveria estar sendo processado, inclusive pelo Congresso. Ele faltou, literalmente, com o decoro parlamentar, né?
Agora, é evidente que para os que querem o quanto pior melhor, isso foi sopa no mel, né?
Não, nós estamos diante, João Batista, é assustador o que está acontecendo com a imprensa brasileira, né? Em vez da imprensa, qualquer outro, imagine se fosse o inverso, se fosse o deputado Bolsonaro fazendo isso contra um piquete de greve da Polícia Militar na Bahia, por exemplo. O que que não iriam falar, né? No entanto, nós estamos hoje com uma grande imprensa absolutamente seletiva, né? Foge à razão, né? Não há qualquer justificativa para o que aconteceu e a iniciativa desta agressão foi do senador Cid Gomes.
Muito bem. Isso nos leva, claro, à segunda pauta, que é o título da nossa conversa de hoje, que é isso que o senhor está colocando. Nós estamos realmente com foco no comportamento da imprensa, porque o que aconteceu vai ficar uma lição para a história de todos os futuros jornalistas desse país. Não façam como os chefes de reportagens, editores do ano de 2020 no Brasil, que desconheciam a notícia para censurar o mensageiro, né? Vamos lembrar a história do mensageiro, que remonta à história que o mensageiro corria para dar as notícias para o faraó, conforme a notícia, se fosse boa, ganhava mulheres, ganhava prêmios, mas se fosse ruim, tchuf, cortava a cabeça.
Era o primeiro a morrer.
Era o primeiro a morrer. E hoje, o primeiro a morrer está sendo a verdade, a notícia, porque, ora, vem o general Heleno, com toda a sua capacidade de informação, e é gravado, né, dizendo, puxa vida, o presidente está sendo chantageado pelo Congresso. E aí o pessoal, ao invés de discutir, como assim? Que tipo de chantagem? Onde? Como? Por quê? Né, responda as seis perguntas do LID, né? Que tipo de chantagem? Eles querem calar a boca do general, dizendo que o general, nossa, foi antidemocrático, estaria a democracia sendo ameaçada neste momento com a frase do general? Eu nunca vi uma história dessa, doutor Antônio Fernando.
Olha, o que nós estamos vivendo é uma coisa muito grave, é uma absoluta perda da democracia pela esquerda brasileira. Cid Gomes avançando com um trator, né, contra um piquete, né, e ele aparece como vítima, tá certo? Que foi atingido, foi vítima de tiros, né? Mas o agressor foi ele, né? Isso é muito importante. Mas a falta de democracia hoje na imprensa brasileira não consegue fazer ver, enxergar a gravidade do ato e a importância das instituições. Agora, no caso do general Heleno, ainda que ele fosse pego no contrapé numa gravação, que na verdade foi uma gravação fortuita, né? Não deveria ter sequer sido transmitida, ainda assim, o comentário que ele faz é um comentário que, se a gente ouvisse o Truman, presidente dos Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, iria ouvir coisa muito pior
Então, pois é, então... ele não estava nada mais do que reverberando a verdade. Ok.
Exatamente. É da democracia que a autoridade se manifeste desta forma. Ele estava num ambiente informal, falando com outro interlocutor, não estava fazendo um pronunciamento, nem nada.
Tá.
E outra, falar, olha, esses caras aí estão nos chantageando, pelo amor de Deus, eu acho que desde quando existe um congresso, um parlamento, e existe um governante, esta frase, né, de várias formas, em várias línguas, já foi dita por vários governantes. Né?
Tá, vamos colocar esta frase, esse momento, no colo dos nossos telespectadores, que é o nosso juiz, para que todos julguem e avaliem. Vamos supor, senhores amigos aqui do Notícias Agrícolas, que vocês estejam agora numa redação, em qualquer lugar desse país, ou do mundo, ou do universo, sei lá, e lhe cai esta gravação no colo. Vamos à gravação. Solta a gravação do general Heleno.
Não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. Foda-se. Live aqui, tá? Passa pra
trás. Bom, é claro que o áudio foi retirado do Estadão, muito que bem. E também nos desculpe pela expressão de baixo calão. Mas essa foi a gravação retirada, né? Essa sem autorização, evidentemente. O general... Todo mundo sabe que a autoridade agora não pode falar. Tem que tapar a mão na boca, igual os jogadores de futebol ali, o treinador falando e tal. Porque senão acontece o que aconteceu agora e a democracia está sendo julgada? Não. Quem é que está chantageando o presidente? Chantageando onde? Como? Por quê?
Não é isso? Pois é. Vamos aos fatos, né? Primeiro, se for uma chantagem parlamentar, né? É função até do parlamento, principalmente quando tem uma composição oposicionista, né? É ficar lá enchendo o saco do executivo toda hora, né? Ainda mais o nosso parlamento que se acostumou a pedir, né? Pedir toda hora, né? E, obviamente, como nós mudamos essa estrutura de relacionamento com o governo Bolsonaro, eles estão pedindo muito, né? E estão nervosinhos, porque não estão recebendo, né? Então, primeira coisa, a expressão do general Heleno revela uma coisa muito mais importante do que a frase em si ou o baixo calão nas expressões. Revela que nós estamos diante de um governo que não está cedendo, né? Isso é a primeira coisa, né? Não está cedendo, né? Segundo, expressões dessa natureza, se eles fossem gravar o Trump, eu acho que eles iam ouvir coisa muito pior, né?
Agora,
se fossem gravar o Putin, eles iam ouvir coisa muito pior também, na verdade. Então, é uma bobagem. Estão fazendo o que a gente pode chamar de mimimi, né? É absolutamente um mimimi de imprensa que não consegue conviver com um regime democrático, pluralista, né? Onde as pessoas se expressam da forma que elas sabem se expressar, né? Nós estamos tratando aí com um militar da reserva, que sempre foi um indivíduo que utilizou palavras fortes, firmes, né? Inclusive entre amigos, né? Quem alguma vez já viu o general Heleno tratando algum amigo de caserna próximo, vai ficar muito mais horrorizado do que com esse tipo de gravação, entendeu?
Não, porque, como falou o Alex Horta, que é o nosso chefe de redação, assim, daqui a pouco veio o João Batista com mais uma provocação. Eu peguei essa frase e não fui provocar aqui no Notícias Agrícolas, mas peguei os meus amigos mais próximos e disse, olha, o general está dizendo que o Congresso está chantageando o presidente. As pessoas me olhavam assim, mas e daí? Qual é a novidade? Conta outra.
Qual é a novidade disso, né?
Qual é a novidade?
Desde sempre. Né?
Agora...
César falava isso em Roma Antiga.
Pois é. Então, assim, o que se trata é aprovação do orçamento e o Congresso está chantageando para tirar o seu naco do dinheiro do povo, principalmente dos pobres.
Toda vez que vem aprovação de orçamento é aquela luta, briga por emendas, briga por aumentar o orçamento determinados pelas bancadas, pelos interesses de cada um, né? Tudo menos o interesse público está em jogo quando se fala em orçamento no Parlamento Nacional. Infelizmente, né, João Batista?
Mas então...
A expressão do general Heleno é a expressão de qualquer cidadão, né, que é prestante, né, hoje na República do Brasil.
Mas então, mas essa frase desnuda ou põe à luz, né, o dilema do presidente Jair Bolsonaro. Porque ele está lidando com um Congresso chantagista, mas ele precisa aprovar as reformas. Porque as reformas é que vão gerar emprego, e com emprego a popularidade e a sustentação do seu governo vai continuar. Então é um dilema. Aquela história, como é que ele vai prender o Rodrigo Maia, entre aspas, né? Claro. Se o Rodrigo Maia preso, teria que votar para ele no dia seguinte, né? Votar as reformas no dia seguinte. Como é que prende o cara e o cara tem que votar? Como é que sai desse dilema, doutor Antônio?
Não, está muito difícil. Nós temos que pensar que não estamos numa situação assim única no Brasil. Eu não me lembro de situação similar. Talvez na velha República a gente tenha tido um ou outro período similar. Mas é um período absolutamente republicano. Nós estamos com um governo que tem uma base parlamentar frágil, né, e que tem por hábito, né, impor uma nova política, que é a de não negociar, né, fisiologicamente com o parlamento. E nós temos, do outro lado, um parlamento extremamente mal acostumado, liderado por quadros, né, que são quadros oriundos do período anterior, que era um período em que absolutamente vários escândalos se sucederam pela venda de votos para os mais diversos motivos. Então, o que nós estamos observando claramente é uma mudança de cultura, né, e um choque de culturas, uma mudança de cultura na forma de ser do executivo e uma mudança de culturas, um choque, né, entre o parlamento e essa alteração de comportamento do executivo. E um executivo que não tem uma base parlamentar muito firme. Então, é natural que haja expressões do tipo "estão nos chantageando". É claro que, nessa circunstância, o parlamento vai tentar se impor a todo momento, porque ele entende estar lidando com um governo frágil, e é fato que nós estamos com o presidente Bolsonaro, que tem cintura dura, né? Tem ministros com cintura igualmente dura, né? Que não pretendem negociar facilmente em bases fisiológicas e que vão sofrer muito episódios dessa natureza. Absolutamente democrático, né? Dentro do trâmite das coisas, francamente, nós estamos vendo muito mimimi, né, e pouca razão, né, nesse episódio.
Mas veja, doutor Fernando, agora há pouco, nesse instante, entra uma informação no Estadão, eu estou lendo aqui agora, uma análise escrita pela jornalista Vera Rosa, dizendo que o Congresso ameaça dar novo troco em Bolsonaro e Guedes. E diz ela, uma das estratégias será rejeitar MPs, medidas provisórias, ou deixá-las caducar. Então, continua a chantagem.
Continua, mas vamos pensar uma coisa. Quando começou o governo, agora eu vou relatar para você algo que passava ali, porque você sabe que eu fiquei ali um período naquele CCBD, né, na transição, fiz parte da equipe que elaborou o plano de transição da gestão de meio ambiente. Então, havia uma aposta lá dentro, né? Às vezes que eu tive com o nosso amigo Onyx Lorenzoni, né, eu mais ouvi do que falei. Outro dia teve um Olavo de Carvalho, acho que falou a mesma coisa outro dia. Falou, olha, eu tive com o Onyx uma vez e ele mais falou do que ouviu, né? E é verdade, o Onyx montou como chefe do gabinete civil da presidência, né, um acordo, né, de lideranças visando conferir estabilidade nas relações do Palácio com o Senado e a Câmara, e apoiou, né, tacitamente a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado, ambos do DEM, o mesmo partido do Onyx. Mas isso não quer dizer que essas duas figuras, né, tivessem alguma relação de lealdade com o presidente da República. E isso, infelizmente, nós observamos todos os dias, não é, João Batista? Foi uma escolha, ao meu ver, hoje, errônea, né? E que prevalece, né? Então nós temos que aguentar essa cara de pau, né, institucionalizada na presidência das duas casas, né?
Muito bem. Mais duas perguntas, porque nós estamos vivenciando um parlamentarismo branco ou um presidencialismo de cintura dura, como o senhor disse?
Não, é um presidencialismo de cintura dura, porque parlamentarismo branco seria se eles já tivessem tomado o poder, mas eles não conseguiram. Eles tentam, né? Eles estão tentando, mas não conseguiram. Não vão passar porque a legitimidade da soberania popular é muito forte, e eles ainda não conseguiram superar isso, né? Quem manda no país é o presidente da República. Tá. Né? Ele está eleito e ele é que tem autoridade para tanto. O parlamento cumpre a sua função constitucional, é da democracia este tipo de diálogo, né? Mas eles não vão estabelecer um parlamentarismo sem autorização constitucional.
Tá. Enquanto isso, o ministro Paulo Guedes, né, com o apoio, claro, irrestrito do presidente Jair Bolsonaro, está dizendo que a reforma administrativa será enviada ao Congresso na sexta-feira. Passa...
Que medo deles, hein, João? É? O problema, no fundo, toda essa briga é o temor do que vem do Executivo para o Legislativo. Esse pacote da reforma administrativa, ele é fundamental para todos nós que nos interessamos pela República. Nós conseguimos uma grande reforma com a Previdência e a gente sabe as tensões que todos passaram por conta disso. E agora nós estamos repetindo, né, esse nível de tensão e de conflitos, justamente porque o segundo ponto das grandes reformas que estão sendo impostas é a reforma administrativa. Imagine quando vier a tributar, hein?
Então, isso que eu ia perguntar. Mas ela é mais importante, mais necessária do que a própria tributária?
Eu acho que ela é tão importante quanto a tributária. Geralmente são funcionários públicos que não querem a administrativa que estão pondo a questão tributária na frente, né? Pode observar.
Mas, enfim, o senhor acha que, apesar dessas todas as confusões, elas tenderão a passar?
Não, tendem a passar. A tributária vai ser mais complicada, porque a tributária vai bater nos interesses dos estados, né? Então nós vamos ter uma briga com o Pacto Federativo. É muito importante a gente observar. É muito mais difícil nós trabalharmos contra os interesses dos estados, né, federados, do que contra o interesse do funcionalismo público. É a grande verdade, né?
Tá. A última pergunta vem exatamente em cima da sua frase, que é tal da soberania popular, né? Que é o povo que está no poder, né? Porque elegeu o Bolsonaro, então está, a maioria da população está com o Bolsonaro. Eu pergunto, com quem vai ficar o povo nessa ordem dos acontecimentos? Olhando os três estratos da população, os da bolha, os que vivem na bolha, né? A grande classe média e o povão. Como é que fica, na sua opinião?
Na minha opinião, é o que já está se demonstrando pelas seguidas. Aliás, uma coisa interessante, pararam de falar em pesquisa de opinião. Você já percebeu, João Batista?
Percebi, eu ia lhe colocar exatamente isso.
As pesquisas de opinião estão mostrando que a população está, sim, apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Né? E a cada dia que passa, está aumentando a aprovação do governo dele. Então pararam, né? A grande imprensa parou de fazer pesquisa de opinião. Mas é óbvio, é fato, e o parlamento não está desconhecendo isso, de que o presidente está ganhando legitimidade justamente porque está fazendo as reformas que prometeu nas eleições.
Pois é, ele ia perguntar exatamente isso. Cadê o Datafolha? De repente, porque se com toda essa carga o presidente Bolsonaro devia estar caindo na popularidade, e lá vinha o Datafolha dizendo está caindo. E não, nada de Datafolha.
Na verdade, eles estão fazendo as pesquisas, né, João? Só não estão divulgando.
Não, outro fato interessante que eu recomendo a todos, né? Embora seja da Folha, é preciso ler, né? A manchete de hoje da Folha, doutor Fernando. Uma entrevista com. Volta aqui, ô Renan. Uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É preciso ler a entrevista, porque o pessoal hoje está muito, muito rápido, só lê o título, né? E não lê toda a entrevista. Tem que ler toda a entrevista. O repórter da Folha perguntava uma coisa, o Fernando Henrique respondia outra. O repórter insistia numa pergunta, o Fernando Henrique respondia outra. E respostas até, vou dizer assim, muito calmas, muito tranquilas. Mas a ansiedade de se fazer um título contra o Jair Bolsonaro era tamanho que os repórteres insistiam. Não, mas o mundo está acabando, a crise, meu Deus. E o Fernando Henrique, não, veja bem, é duro, é difícil. Quem está lá no poder está... É preciso ler com olhos de ver, né, doutor Fernando?
É lógico. Não, e outra, está todo mundo esculado, né? Chega, né? A Folha de São Paulo está se perdendo completamente, né? O episódio da jornalista também, outro mimimi, né? Jornalista brigar com governante e vice-versa, pelo amor de Deus, né? Basta lembrar das guerras que já aconteceram entre jornalistas e governantes desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Quem não se lembra da Última Hora, né? Das brigas do Carlos Lacerda, Jornal do Brasil e Globo, né? Com Getúlio Vargas na década de 50, o Juscelino Kubitschek, que era massacrado diuturnamente pelo Estadão, né? Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um período republicano onde essas discussões, elas são naturais. E é óbvio que nós estamos diante da Folha de São Paulo, que está com uma linha, adotou uma linha editorial de guerra contínua ao presidente da República, né? Então, graças a Deus, nós podemos ler a Folha sem ser pelas entrelinhas, porque está claro ali o posicionamento da oposição dela. Dela e de outros canais também, né?
Bom, como disse o Bolsonaro, né? A imprensa está à esquerda do PT, imagine.
Ah, é extrema imprensa, como dizem uns aí, né?
Extrema imprensa. Muito bem, doutor Fernando, palavras finais. Qual é a recomendação para os nossos telespectadores, os nossos usuários, a população brasileira, aos produtores rurais, enfim? O que o senhor tem a dizer para encerrar essa entrevista?
Olha, assim, vamos permanecer calmos e observar o país dando um passo atrás para ver todo o quadro. No quadro como um todo, estamos indo bem. Estamos implantando as reformas, né? A economia está estabilizada, deve crescer um pouquinho, as reformas estão dando resultado, né? Os resultados são positivos, as pesquisas estão deixando de ser divulgadas porque, obviamente, dão positividade da população em relação ao governo Bolsonaro, né? E, portanto, nós temos um chefe de Estado que é queixo duro, cintura dura, mas é legítimo, né? E está cumprindo aquilo que prometeu.
Muito bem. Doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo esforço de reportagem aí, de se salvar aí da enchente e nos atender. Muito obrigado.
Ótimo. Um abração, João Batista, nossos amigos.
Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, né? Esse foi então, portanto, o vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, o nosso comentarista político, que mais uma vez ajudou aqui a entender o que está acontecendo. Entender nada, tá? Todo mundo nos ajudou a ver melhor o que está acontecendo na nossa política brasileira. Voltamos com mais informações, vamos continuar as informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país, fique com Notícias Agrícolas e vamos em frente.